Glória a Deus. Deus abençoe. Olha, muito bom. Essa igreja aqui, ela tem algo muito especial. Tem um amor assim que brota, que é coisa que a gente já põe o pé ali na entrada e já percebe isso. Mas isso realmente é esse coração, né? É o coração da liderança, é o coração de cada um de vocês que vem se somar, que vem trazer a tua participação para contribuir para que uma obra maravilhosa que já se iniciou neste lugar, e ela está sendo completada, porque o Senhor estabeleceu assim. E eu estava ali sentado e estava pensando exatamente sobre isso, porque é um ciclo, sabe? Nós estamos vivendo sempre em ciclos. Então, não entenda que o fato de você estar aqui nessa noite, e você que está nos assistindo, que é meramente mais um culto, não é uma sequência de acontecimentos que vem ocorrendo neste lugar, e isso tudo tem a provisão, isso tudo tem a mão de Deus que está guardando, que está cuidando, está realizando essa grande obra. E eu me lembrava ali, em Gênesis, lá no capítulo 1, versículo 16, diz assim: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Aleluia. Você entende que é um ciclo? Desde o início, Deus estabeleceu que seria assim. É um ciclo que não vai terminar até a volta do Senhor Jesus Cristo, e nós estamos fazendo parte desse ciclo. É uma corrida de bastão. Nós todos estamos numa determinada corrida, mas com um propósito. Não é uma corrida também em que você não sabe para onde você está indo, não. Nós temos um propósito. E esse propósito foi estabelecido pelo Senhor. É assim que Ele distribui o corpo dEle. Aqui neste lugar existe uma parte dessa igreja que ela está realizando aqui um ministério, está realizando um propósito. E esse propósito não é um propósito do homem, é um propósito estabelecido nos céus, um propósito que Deus estabeleceu, e cada um de nós podemos glorificar a Deus por isso, porque nós fazemos parte de um plano. Tem um plano, tem algo muito maior do que aquilo que nós podemos alcançar. É muito maior do que isso. O fato do pastor Marcelo insistir: olha, vem estar aqui, vem estar na oração, vem estar no wake, vem estar no culto, vem estar. Isso, vem estar, é para te abençoar. Vem estar não é meramente para dizer: ah, a igreja está cheia, está vazia, está média. Não é isso, não é quantidade, é qualidade, é a manifestação, é a tua vida que está sendo abençoada. É nessa perseverança. E nós não podemos deixar que afrouxar, sabe? Segura mesmo, com firmeza, esse cabo, e nós vamos chegar lá. Tem um propósito glorioso. Muitas das vezes a gente não entende e não consegue entender o que, que Deus realiza e como Deus realiza. Nós vamos falar aqui de experimente atos, tá? Mas desenvolvendo a habilidade de se relacionar. Mas isso é daqui a pouquinho. Porque eu também estava percebendo no meu coração exatamente isso, quando nós estamos falando de fatos que acontecem e que, de uma maneira assim específica, você olha assim, não faz muito sentido. Mas Deus tem um plano. Deus tem um propósito maravilhoso. E eu estava me lembrando de Ananias. Está lá em Atos, no capítulo 9, a visita de Ananias. E vocês vão reconhecer, vão saber o que, que aconteceu. E diz assim no versículo 10, Atos 9: ora, havia em Damasco um discípulo, repara bem, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, há uma ordem: olha, dispõe-te e vai à rua que se chama direita. Não é a rua esquerda, é a rua à direita, na casa de um homem chamado Judas. E olha, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Quando Ananias recebe essa direção de Deus, na cabeça dele, não faz sentido nenhum. Eu vou lá para a rua chamada direita. Vou para a casa de um cara chamado Judas. Olha o nome dele, do cabra, como o pastor Marcelo costuma dizer, o Judas. E olha, e tu vai procurar por Saulo, apelidado, pois ele está orando. Olha, mas Saulo, ele veio para cá, para Damasco, para prender, para perseguir a igreja do Senhor, e o Senhor está mandando que eu vá para lá, para a cova do leão. É lá que o Senhor quer, é lá que o Senhor quer que a gente esteja, aonde o Senhor estabelecer para nós, ali é o lugar da vitória, ali é o lugar em que você pode não estar compreendendo todas as coisas, mas depois vai, sabe, as camadas vão saindo e você vai começando a ver, né? E vocês conhecem a passagem, e lá no versículo 15, vamos no texto. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Aleluia. Cada um de nós tem um propósito. Você também foi escolhido por Deus. Você pode não estar entendendo ainda, compreendendo. Como Paulo também não estava entendendo absolutamente nada. E muito menos Ananias. Ananias, então, é que, meu Deus, que é isso? Mas, olha, tem um propósito. E lá no versículo 17. Então, Ananias foi, obedeceu, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando: este é o Filho de Deus. Você vê que obra maravilhosa que Deus realizou na vida de Ananias, através da vida de Ananias. Olha, no mundo inteiro, ao longo de todas essas gerações, quantos milhões, milhões e milhões de pessoas foram alcançadas, foram transformadas através do ministério de Ananias, que foi lá, ele cumpriu um propósito. E ele, quando teve esse encontro maravilhoso e levantou dali, quando as escamas dos olhos de Paulo caíram, e Paulo, que todos nós conhecemos, mas foi Ananias que foi levantado pelo Senhor. Quero dizer, você não está aqui individualmente pensando: ah, não, mas eu não tenho. Tem sim, é com você também. Ainda que a gente olhe, normalmente é assim, nós olhamos para nós mesmos, para assim: não, mas eu não tenho condição, já não tenho mais idade, mas eu não tenho. Quem tem é o Senhor, e ele está colocando na tua mão. Agora levanta, sabe, levanta e anda. É o que nós temos falado. E quando a gente vem aqui anunciar a Atos, Experimente Atos, não é que a gente esteja aqui, e o pastor Marcelo, ele falou isso na aula inaugural, não é que a gente esteja aqui preocupado se você vem para pagar, para se inscrever, para... Não, o que nós queremos é que você também seja um Ananias. Quem sabe se através da tua vida, ali aonde você está, você vai ser usado pelo Senhor para, através do teu ministério, vidas serão transformadas, abençoadas. E a partir dali, a obra, ela continua a ser feita. Você já reparou quando você chega assim num lago, aquela água paradinha, joga uma pedra assim naquele lago, como é que aquelas ondas, elas se formam e elas vão se afastando? Você é esse centro desse todo essas ondas, que elas vão se espalhar. E até onde elas vão, nós não sabemos. Deus sabe, mas Ele vai usar você. Ele vai usar a cada um de nós para, através da tua vida, do jeito que você está, da forma como você é, você será usado. Tem de se disponibilizar, você tem de se colocar na presença do Senhor. Então, quando nós viemos aqui falar de experimente ato, é experimentar mesmo, é você experimentar, não meramente o título ou o nome de uma escola, que é uma bênção, e cada um de nós que já fizemos, fomos transformados através desse ministério, através dessa escola. Mas o que eu quero dizer é que ali, naquela escola, vai ser mostrado aquilo que está estabelecido na palavra do Senhor. Não é nada especial, é simplesmente o entendimento da palavra aplicada nas nossas vidas. Amém? E eu estava vendo aqui essa camisa que nós temos usado, né? Então, sem conhecimento não há revelação. A revelação que Ananias teve, porque ele tinha conhecimento, ele conhecia quem era Deus. Ainda que num primeiro momento ele tivesse até reagido, não vou lá e tal, mas ele depois assim, eu reconheço que foi o Senhor que realizou, foi o Senhor que ordenou, foi o Senhor que mandou. E quando tem esse conhecimento revelado de quem é Deus através da sua palavra, ele vai realizar coisas grandiosas e revelando a você. O que nós estamos chamando você é para vir para cá, para descortinar, assim como aconteceu também com Paulo, que as escamas dos olhos espirituais, elas venham cair para que você veja aquilo que o Senhor tem para realizar na tua vida e através da tua vida. E vamos nessa? Vamos continuar nessa? Olha, vem para cá, vem para Atos. É algo maravilhoso. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Lá em 2008, 2009, eu fiz a Atos. Primeiro, eu e Neide. E a minha filha, e todos nós fizemos. E naquele primeiro trimestre da aula, eu recebi uma bênção, uma vitória, algo assim tão especial, que eu disse, Senhor, o que está acontecendo? Mas não é que a escola tenha, não estamos atraindo você, vem lá porque aquela tua dificuldade vai ser resolvida quando você entrar. Não, o que nós estamos dizendo é o seguinte, olha, te firma na palavra. Começa a conhecer, começa a colocar em prática a palavra de Deus, que você vai ver resultado. Vai ver resultado na tua vida, vai ver resultado na tua família, vai ver resultado no teu corpo, saúde restaurada. Você vai ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida, na tua vida. Deus, e sempre se fala isso, Deus não tem filhos preferidos. Amém? Então, é para todos nós. É para todos. Ainda bem, né? Lá na velha aliança era específico, não, a unção estava sobre esse, a unção estava sobre aquele, a unção estava sobre o sacerdote, estava sobre o rei, estava sobre o profeta, a unção agora está sobre a nós. A unção está sobre a igreja do Senhor. Então é para todos nós. Não tem mais aquela dos escolhidos. Não. É o poder de Deus se derramando, se manifestando, para que todos nós e cada um de nós possamos ser aquele instrumento que Deus preparou. Ele já preparou. Lá no Salmo 119, quando ele fala que ainda nós estamos informes no vento da nossa... Deus já tinha estabelecido cada um dos nossos dias. Ah, não, mas então já está estabelecido no... Não, você tem um caminho, tem um propósito. O que nós temos de fazer é encontrar o propósito. Nós é que temos de fazer isso. Não vai ser Deus que vai nos pegar e não vai... Ah, não, é aqui. Não, o livre-arbítrio. Ele sempre vai respeitar o livre-arbítrio. Então, mas nós temos de ter a sensibilidade para ouvir a voz do Senhor e tomar o caminho que Ele já estabeleceu. É na rua direita? Então será na rua direita. não é para a rua esquerda, é a direita, para onde ele mandou que Ananias fosse. Ah, mas é na casa de... É na casa de... É na oração aqui de manhã. É ali que você vai estar sendo abençoado. Então, vamos nos animar, vamos nos levantar para que nós possamos cumprir. Tem um propósito. Esse propósito de Deus, ele há de se cumprir na tua vida, na vida desse ministério. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Essa... Portas abertas, escancaradas, para que vidas cheguem. E assim, algo diferente existe naquele lugar. É para lá que eu vou. A gente anda aí pela rua, nesses últimos dias, o que nós temos visto de pessoas tão amargurada, entristecida, tão oprimida. Não precisa ir muito longe, aqui, qualquer lugar perto, aquelas vidas estão carentes de receber uma palavra. É simplesmente isso. E nós vamos ser esses instrumentos para trazer, para atrair, para que vidas venham para estar na presença do Senhor. Por isso essa igreja, por isso esse ministério, por isso essa determinação. Nada nem ninguém vai nos parar. Nada nem ninguém pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nada, nada vai parar. Desenvolvendo a habilidade de se relacionar. O objetivo geral dessa matéria, nós vamos ter a oportunidade de estar com vocês aqui, é tudo na vida gira em torno de relacionamento. Desde que a gente nasce até a morte, você vive em torno de relacionamento. Todos nós vivemos em torno. Ele nasce de, quer dizer, nós nascemos de um relacionamento, vivemos para um relacionamento, vivemos por um relacionamento. E nessa matéria você entenderá a desenvolver essa habilidade de se relacionar. Isso exigirá ajuste em nossas vidas. Olha, para nós nos relacionarmos, nós temos de nos ajustar, sempre. E olha, eu vou dar uma notícia para você. Não é o outro que tem de se ajustar, não. Eu é que tenho de me ajustar. É pessoal. Olha para você. Porque é muito fácil a gente... Ah, não, mas devia... Por que ele não faz assim? Por que aquele não é assim? Por que o outro não faz aqui? E por que você não olha para o espelho? E assim, vem cá, por que eu não? Por que eu não? E aí esse por que eu não é difícil. Olhar para nós... Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, não. Mas é algo que nós temos de fazer. Sim. Nós temos de ter maturidade para entender que o momento em que nós estamos vivendo é o momento que nós temos de olhar para nós. E assim, aonde, como, de que maneira eu posso melhorar? Que seja esse um exercício para todos nós, para cada um de nós. Vamos melhorar. Nós devemos... Talvez escrever, assim, botá-la no espelho. Hoje eu vou melhorar. Todo dia de manhã, tu acorda assim, hoje eu vou, eu resolvo, eu vou. É tudo uma decisão. A nossa vida é uma decisão, tem de tomar a decisão, porque o ciclo está aí. Ó. Você tem de entrar. Quando aquele foguete é lançado, ele entra numa órbita, quando ele consegue entrar na órbita, aí ele fica, aí desliga até os motores todos. Nós temos de entrar na órbita. Qual é a órbita que Deus tem estabelecido para mim e para você? É nessa órbita que nós temos de orbitar. É lá que nós temos de ficar. É ali que tem esse propósito de Deus. Amém? Então, aqui, rapidamente, eu vou passar, porque... a finalidade realmente é dar simplesmente um gostinho para você do que é a Atos. É um somatório de coisas, né? São todas tantas matérias. E aí, por que desenvolver a habilidade de se relacionar? Você já viu um pintor clássico antigamente, ele ficava assim na frente de uma tela, né, com aquela... uma palheta na mão, cheio de cores, né? Ali ele pega aquilo ali e pega uma cor, pinta aqui, pega outra cor, pinta aqui. No final sai um quadro maravilhoso. O que nós estamos falando é que cada matéria ela tem uma cor, cada matéria ela tem uma importância. Cada matéria que você vem para cá, você pode olhar pelo título dela, ah, não, isso não me interessa. Olha, tem finalidade de Deus através de cada uma dessas matérias que vocês vêm para cá para se alimentar e ser aquele pintor. Não que você tenha essa liberdade toda de fazer a pintura que você quer, porque, na verdade, cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Ele é que vai usar cada um de nós para realizar a obra que ele tem por realizar. Amém? Então, por que que esse assunto é usado aqui na Atos? Porque relacionamentos saudáveis são essenciais para a nossa vida. Como é que está o nosso relacionamento? Como estão os nossos relacionamentos? Como está o seu relacionamento com Deus? Porque a fonte é Ele, é dEle que vem. Entendeu? Então, é isso que nós temos. O primeiro slide que eu quero colocar é esse, né, Meire? Eu acho que eu tenho de ligar aqui, está ligado? Isso. O nosso relacionamento com Deus irá refletir no nosso relacionamento com os outros. Vai ser sempre assim. Como é que eu estou na vertical para eu poder agir na horizontal? Eu recebo da fonte. Agora, ao receber da fonte, aí eu tenho condição de ir na horizontal. Se eu estiver desligado da fonte, é claro, quando a gente fala nesse sentido vertical, é dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Como é que está essa ligação? Como é que está a nossa submissão? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Que esse relacionamento, ele irá refletir o nosso relacionamento com os outros. Se ele estiver interrompido, estiver mal colocado, esse relacionamento não... Porque o que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós? É o próprio amor. É a própria obra da cruz do Calvário, entendida, compreendida, vivida por nós. E aí nós podemos, sem sombra de dúvida, entender que nós estamos nessa ligação. Aleluia. E ali flui o fruto do Espírito. Flui o fruto do Espírito. Pula, flui alegria, amor, longanimidade, fidelidade. Flui tudo que está no Espírito Santo. Porque está habitando em nós. E nós temos de fazer fluir isso para as pessoas que estão ao nosso redor. É assim que funciona. Nós somos influenciados para influenciar. Amém? Qual o valor que você dá para o seu relacionamento? Nós devemos dar valor aos nossos relacionamentos. Não podemos menosprezar ninguém. Não podemos desconsiderar ninguém. Ah, não, eu vou seguir em frente, isso aí não quer nada. Não, puxa, vem junto, vamos restaurar, vamos recuperar, vamos fazer com que essas pessoas também, muitas das vezes, por situações as mais diversas possíveis, eles podem estar em um momento de fraqueza, um momento que você estende a tua mão. Você está ligado? Você pode ligar. Você tem o fluir da fonte, você pode alimentar em todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos manter bons relacionamentos. Na área profissional, familiar, sempre podemos melhorar a maneira que nós nos relacionamos. Sempre pode melhorar. Nós nunca chegamos, ah, não, eu agora já sou o top. Nada disso. Aleluia. Tem muito ainda para você crescer. E aqueles que estão dependendo também têm muito para, através de você, também serem levantados, sabe? Nós precisamos levantar. Esse relacionamento ele tem um propósito. É o relacionamento de resgatar, de trazer vida para o reino. Nós estamos trabalhando, nós somos embaixadores trabalhando para um reino. E nesse reino nós temos de buscar essas pessoas, traz essas pessoas. Não desanima, não fica triste. Ah, não, essa situação. Olha, continua, persevera, vai em frente. Deus está agindo. Aliás, eu ia falar uma coisa, esqueci. Vou falar agora que eu lembrei. aula inaugural aqui. Atos. Há duas segunda-feira. Daí, eu estava aqui na frente, aí a Neide estava lá, até levantou a mão, olha, a Esté passou. A nossa neta está fazendo medicina lá na Argentina. E ela estava num momento assim de prova, muito difícil, porque as provas lá, na faculdade, ela tem a múltipla escolha, ou descritiva, ou não sei como é que chama. É, descritiva não, né? Discursiva. Discursiva. E também tem a prova oral. Então, toda a prova tem discursiva e tem a parte oral. Ora, oral é em espanhol. E ali é uma coisa assim que as pessoas vão para aquele momento, meu Deus do céu, só Deus. E todas as provas que ela fez, ela passou, e passou com muito mérito, sabe? E ela hoje está no terceiro ano, exatamente ontem, né? Ontem ela começou o terceiro ano da faculdade lá, ela conseguiu vencer. Não quer dizer com isso, ah, porque nós estamos aqui na ATA, ela foi abençoada lá. Não, eu estou dizendo o seguinte, continua, não para. Olha, tem algo grandioso para acontecer. Existem tesouros, e esse tesouro, eles têm de ser... Sabe, o tesouro não está na superfície, não. Tem de ter um esforço, tem de cavar, tem de buscar. E se você buscar, você vai achar, você vai encontrar. Aleluia. A palavra de Deus é o nosso manual seguro de como se relacionar nesse tempo. É isso que está aí. A palavra de Deus é o nosso manual seguro. Como eu vou me relacionar? É a palavra. Através da palavra. O relacionamento está estabelecido aqui, na palavra de Deus, para todas as áreas da nossa vida. Tem resposta através da palavra de Deus. Nós estamos firmados sobre esse fundamento, que é a palavra de Deus. Porque, desde lá da origem, nós estamos lendo em Gênesis, quando o homem, por iniciativa dele, ele se afastou de Deus. Deus nunca se afastou do homem. O relacionamento, ele sempre procurou manter. E até hoje, ele faz isso. Ele enviou o seu próprio filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos voltar a ter esse relacionamento. Então, a palavra de Deus é um manual seguro de como se relacionar nesse tempo. Amém? Que nós possamos... Olha, eu quero incentivar vocês realmente a se dedicar a isso que nós estamos falando. Se dedicar à palavra de Deus. Não é nada de, ah, não, vem porque se você entrar aqui vai ganhar uma medalha pela frequência. Nada disso. Você vai ser abençoado pelo Senhor, pela tua busca, pela tua busca. Nós somos seres influenciáveis. E as pessoas que nos relacionamos exercem uma grande influência na nossa vida, seja ela boa ou não. Claro, então, nós influenciamos, mas nós também somos influenciados. Que nós venhamos a sempre influenciar favoravelmente a essas vidas. Por isso nós estamos dando as ferramentas através da arte para que você seja uma ótima influência. Aleluia. Então, esse assunto é muito importante. Nós precisamos aprender a nos relacionar de uma forma própria com cada um de nós que está ao nosso redor. Com algumas pessoas, nós vamos ter mais afinidade. É normal, é natural. Mas, em todos os relacionamentos, devemos ter respeito e bom senso. Se nós tratarmos as pessoas com respeito e com bom senso, entender com onde elas estão, aquele momento que ela está passando, e você ter o bom senso assim, realmente, nesse momento, ele precisa desse tipo de tratamento, de relacionamento, para que ele venha a se fortalecer. Paulo precisava, daquele momento, de algo maravilhoso. Ele estava cego, ele estava com umas escamas nos olhos, ele não estava já entendendo mais nada, mas aí ele veio, através de Ananias, um relacionamento assim, Paulo, é aonde você está mesmo. perseguidor, é você mesmo. Olha, Paulo, é com você. Agora, ele foi lá, ele teve esse relacionamento, e que nós também possamos ter esse respeito. Ananias respeitou, primeiro ao Senhor, mas ele foi lá, ele entrou lá onde ele devia entrar, com respeito, com consideração e com bom senso também. Paulo, levanta, Paulo. Deus mandou que eu viesse aqui para orar por você, e essas escamas dos teus olhos, elas vão cair. Relacionamento é uma vida de, é uma via de mão dupla. Assim como todos os temas e assuntos, é possível sim aprender a ter um bom relacionamento interpessoal. Claro, também através de livros de autores cristãos, ou até de livros mesmo seculares, existem formas de você melhorar o teu relacionamento. É bom, não é nada errado você seguir alguma determinada. Não, faz isso, faz aquilo, tenta fazer assim. Olha, é uma maneira de você ir se ajustando num relacionamento que, eventualmente, não está caminhando bem. Mas, sobretudo, se baseia na palavra do Senhor. Aqui tem a direção, aqui tem a solução para esse problema que você tem enfrentado. Aleluia. Existem pessoas de temperamento difícil, pessoas que até têm um potencial enorme, mas nunca chegam aonde elas poderiam chegar por um temperamento difícil. Que nós possamos ter, como eu falei, a sensibilidade para entender que essas pessoas também, elas precisam de uma ajuda para que o potencial que ela tenha, ela realmente atinja e bote em prática aquilo tudo que ela já tem. Até no natural, às vezes um profissional tem uma formação espetacular, tem MBA, tem doutorado, tem isso, tem aquilo, mas é uma pessoa difícil de relacionamento e aquilo tudo que ele tem depositado ali dentro acaba não sendo usado no potencial da forma como poderia ser. Mas nós temos de compreender, entender e ajudar também a essa pessoa, trazendo esse equilíbrio. Aleluia. Nós vemos lá no Novo Testamento mais de 50 mandamentos para praticar uns aos outros. Aqui na apostila tem, depois quando você for fazer a aula, você vai entender melhor, mas aqui diz, olha, incentive-se uns aos outros, está lá em 1 Tessalonicenses 5:11, apoie-se uns aos outros, Efésios, considerem uns aos outros mais importantes do que a si mesmo, saúdam uns aos outros, Romanos 16:16, orem uns pelos outros, estamos convidando, vem para cá amanhã, orem uns pelos outros, é sempre uns pelos outros, você entende? A palavra sempre diz, é um pelo outro, sirva uns aos outros, aceite-se uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, perdoem-se uns aos outros, amem-se uns aos outros, aleluia. Quando nós chegarmos nessa lista e a cada dia nós colocarmos isso em prática, sabe? No sentido de você viver o que a palavra estabelece para nós. Não é meramente a gente ler um dia esse versículo e achou até um versículo interessante. É, realmente, nós devemos amar uns aos outros. Vamos botar em prática isso? Vamos pegar esse versículo e botar lá no teu espelho de manhã, quando você acordar, você vai lá ver 1 João 3:11, entendeu? Vamos nos amar, é um exercício. Se a gente acordar todo dia de manhã e olhar para lá, antes de você olhar para você, puxa vida, eu estou ficando meio careca, mas, e olha, o tempo passou, mas olha, antes de você olhar para você assim, olha, eu vou amar. Eu decido que hoje é um dia que eu vou amar, ainda aquele que possa até não querer me amar, mas eu vou amar. É uma decisão, é uma decisão que a gente possa colocar em prática tudo isso que nós estamos falando aqui. Vivemos em um mundo muito egoísta, onde o eu está em primeiro lugar. É sempre assim, tem sido assim. Ah, é olhando para o seu próprio umbigo, né? Quanto mais nos expomos à palavra e deixamos ela ganhar espaço nas nossas vidas, mais voltamos à origem de tudo. Esse é o propósito. Nós temos de voltar à origem de tudo, deixando esse egoísmo, deixando esse olhar para si mesmo e olhar mais para as coisas e as pessoas, sobretudo as pessoas que estão ao nosso redor. Infelizmente, não conseguimos manter ótimo relacionamento com todas as pessoas que encontramos. É claro, é normal. Também não estamos dizendo, ah, não, você tem... Não, eu acho que tudo tem de ser dentro de um equilíbrio. A palavra de Deus nos diz que nós temos de ter ousadia, nós temos de ter realmente essa ousadia, mas nós temos de ter também moderação. Então, o Senhor tem nos dado espírito de moderação. Então, é compreender, não dá para controlar reações dos outros. Controla a tua. Controla a tua. Ah, não posso. Não, não precisa. Controla a tua. Se você controlar a tua, o outro vai perceber. Opa, está diferente. Aí ele vai perceber. Tem alguma coisa acontecendo. E o Espírito Santo de Deus, ele vai trabalhando, ele vai operando, ele vai fazendo com que essas situações todas, tão espinhosas, tão complicadas de relacionamento, as coisas vão voltando, vão tendendo a entrar num relacionamento harmônico, sabe? Por isso nós devemos continuar. Precisamos ser parecidos com Jesus nos nossos relacionamento. Jesus sempre atraía, ele sempre vinha para trazer, ele nunca entrava para afastar, ele vinha para aproximar. É isso que nós temos de fazer, nós temos de vir para aproximar a pessoa, nos aproximar. Ele descia até onde aquela pessoa estava, no nível que ela estava, para resgatar, para dar uma palavra, para trazer, para salvar, para abençoar, para curar. Ah, mas é leproso. Não tem importância. Ele ia lá e era o próprio leproso que ele ia tocar e ia ser curado. A mulher do fluxo de sangue. Olha, mas quem me... Ah, mas senhor, realmente tem muita gente aí. Mas essa aí é especial. Quero saber quem foi que me tocou. Porque de mim saiu virtude. Então, nós precisamos ser mais parecido com Jesus nos nossos relacionamentos. Amém? Estamos prontos para nos relacionar? Estamos decididos a concentrar nossos esforços nas pessoas? É uma decisão. É possível estabelecer confiança mútua? Claro que é. Também é claro, nós não somos desequilibrados. Eu conheci uma pessoa hoje ali. Ah, bom, que cara maravilhoso. Agora é minha confiança total nessa pessoa. Não, espera um pouco. Qual é o caráter? Como é o comportamento? Como é que essa pessoa, em determinadas situações, vai reagir a algo que está acontecendo, algo que vai acontecer? E ali você vai começar a entender quem é exatamente aquela pessoa. Porque só através de uma convivência, de um relacionamento, é que você vai realmente conhecer as pessoas. Não entra naquela assim, ah, não, então, aí que carinha bacana. Tem tanta carinha bacana aí que eu vou te contar, é perigosa, hein? Tem carinha bacana que não é fácil. Nós estamos até conversando lá em cima de algumas coisas que a gente vê assim, puxa, acontece? Acontece. Ah, não, mas lá é assim? É, acontece. Eu vi, eu estava lá, eu presenciei. É mesmo? Mas olha, nós temos de ter sabedoria, nós temos de ter equilíbrio, nós temos de ter bom senso. Estamos dispostos a investir nas outras pessoas? Amém? Investir o quê? Investir tempo. Investir cuidado, investir atenção, sabe? Até ajudar financeiramente, se for o caso, quando Deus tocar no teu coração, nós temos de estar dispostos. Nós temos visto essa obra que está sendo feita há 6 anos, como é o nome? Recanto Feliz. No Recanto Feliz, isso é amor. Isso é amor de vocês. E vidas lá fora, lá no Recanto Feliz, estão sendo influenciadas, abençoadas, transformadas através da tua vida. E há uma recompensa. Não vem de lá. A recompensa vem do alto. A recompensa vem de Deus. Claro, também de lá, nós vamos ficar felizes de ver tantos testemunhos de vida que foram transformadas, alcançadas, através do ministério de vocês, através da obra que o Senhor tem realizado através da vida de vocês. Então, vamos continuar sendo esse influenciador, né? Nós precisamos ser influenciador. Eu não sei, o tempo a gente já está terminando. É preciso a gente ser saudáveis em termos de relacionamento para construir grandes relacionamentos. Precisamos do Espírito de Deus agindo em nós para sermos transformados todos os dias. Amém? Olha, que a gente possa ter dado a vocês pelo menos uma pitada daquilo, não por essa matéria única, exclusiva, específica, não, por todas as matérias da Atos. Vocês sabem que a Atos já vai para 26 anos agora e tem tido, assim, resultados maravilhosos de influência em vidas, né? Então, o que nós estamos querendo é que você venha, você que está na sua casa, que ainda não se inscreveu, dá tempo ainda de você vir para cá. Como o pastor Marcelo falou, e fazer aqui uma aula aí experimental na segunda-feira, vem para cá às 7 horas, vem aqui estar com essa igreja, com esse corpo, e que você vai ter a liberdade também de experimentar Atos. Eu quero incentivar você, experimente Atos. Sem conhecimento não há revelação. Então venha para cá para conhecer, colocar em prática, e que Deus abençoe a você. Eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Vamos colocar de pé?